프로그램.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter, sejam todos bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a CNU e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a professora Gisele de Ziura, coordenadora dos cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter, e te convido nesse programa a desvendar qual é o segredo sobre... adivinha qual é o nosso tema? Você já vendeu hoje? Será que você vende todos os dias? Ixi, será? Nosso tema de hoje é sobre abordagens vendedoras para profissionais da criação, para profissionais que trabalham com a matéria-prima que se chama criatividade. Arquitetos, designers, engenheiros, profissionais do marketing, publicidade, propaganda e tantos outros. E você também que trabalha com criação em outras áreas do conhecimento. E o nosso segredo é sempre acontece algo assim que instiga, algo que você... Sabe aquela coisa assim que tem, nossa, qual que é o segredo daquilo? E você tenta descobrir. E é o que a gente tenta sempre nos programas, algo novo, algo inovador. E que faz refletir, que muda a chave do pensamento. E eu vou convidar hoje, então, para mudar a chave do seu pensamento, a fazer com que você reflita algo novo sobre essas abordagens vendedoras. Eu convido o Roberto Horig para conversar sobre esse tema. Então, seja bem-vindo, Roberto.
Legal, legal. Gisele, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Legal te ver. Parabéns pela iniciativa da Uninter. Eu achei sensacional o convite. Eu achei muito bacana que vocês colocaram o tema de vendas como praticamente um tema que tem que ser mais debatido, tem que ser mais trazido para os grupos e tudo mais, né? Então, eu fiquei super honrado aí com o convite aí, e vamos lá.
E o Roberto, né, Roberto, você defende muito a prática, então, da capacitação constante de equipe de vendas, mais técnica, planejamento, em que venda se aprende, né? Vendas é algo que precisa de uma técnica, precisa de um projeto, né, que não é algo assim que a gente sai fazendo, né? Precisa pensar. E o mais interessante é que hoje queria trazer essa sua presença para que você pudesse compartilhar um pouco do que você sabe, do que você já vivenciou, das suas experiências, né? Você já teve experiência em grandes multinacionais como New Holland, Ferrero Rocher, Philips Lighting, inclusive nessa área, né, com profissionais da área da criação, já atuou também como representante comercial, Sebrae Nacional, vários estados brasileiros, e gostaria então que você compartilhasse um pouco conosco, qual é a sua linha de raciocínio quando a gente fala em jornada de vendas, percurso de vendas, como que a gente pode fazer essa abordagem, prospecção, enfim. Né? Vamos lá.
Ô, Gisele, obrigado de novo. Eu gosto muito de conversar sobre vendas, eu gosto muito de aprender sobre vendas, eu gosto muito de aplicar coisas que eu aprendo para ver se, pô, de repente eu estou errando alguma coisa, como é que eu melhoro aquilo, né? Então, acho que uma dica inicial, Gisele, que a gente coloca para os profissionais da área de criação, dos arquitetos, enfim, é assim, é que eles coloquem o tema vendas na rotina do dia a dia, tá? Que eles encontrem, né, que esse pessoal, que eles encontrem um momento no dia, um momento na semana, que eles vão tratar especificamente de vendas, tá? E se a pessoa tem, por exemplo, ela é meio sozinha, ou tem só ela mais uma pessoa, e não tem estrutura, então, assim, quem que vai cuidar da área de vendas? Quem que vai cuidar do comercial? Alguém tem que cuidar. E alguém normalmente tem um perfil um pouco mais de saber fazer uma ligação, de saber fazer uma visita, né? A pessoa é mais extrovertida, vamos dizer assim, vamos lá. Então, o que que acontece também, o que que a gente está colocando assim, Gisele? As pessoas têm assim, às vezes é tão romântico no projeto, adoro o projeto, é tão sensacional, só que o projeto tem que ser vendido. Então a gente sempre sugere essa divisão nas empresas, ou seja, quem que está olhando para o comercial e como está sendo tratada essa agenda de vendas. Tá? Tem, por exemplo, pega lá uma segunda de manhã para fazer prospecção, um exemplo. Tá? Então, nesse caminho, nessa linha aí. Então, acho que a dica número um e a sugestão número um aí é de você realmente, esses escritórios, encararem o comercial como uma área, como alguém que tem que ser responsável por aquilo. Se não pode acontecer, acabou o mês e não teve venda. Por quê? Porque ninguém foi atrás, ninguém prospectou, ninguém, né? Foi assim. Então, a nossa ideia é que sempre... E a prospecção de clientes, Gisele, que ela seja alimentado isso diariamente, seja com uma ligação, seja com um e-mail, seja com um WhatsApp, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. Então, a dica principal, número um aí, é colocar a venda na agenda, ponto. Tá? A outra iniciativa bem bacana que pode ser usado é ter um projeto de vendas. Então, assim, é ter praticamente um plano comercial. Então, esse plano comercial, Gisele, aqui a gente não está falando de coisas mirabolantes, coisas difíceis, a gente está falando de coisas executáveis, tá? Então, assim, e dentro de um plano de vendas, você determinar, assim, coisas que são bastante simples. Pô, peraí, o que eu vou vender? E isso me remete, Gisele, ao arquiteto, ao profissional, etc., ele entender qual que é o portfólio que ele vai oferecer. O que ele vai oferecer exatamente? Por exemplo, se a gente for nessa linha de arquitetura, e hoje, aí, Gisele, eu vou pedir uma ajuda sua, porque você é expert no assunto aí, mas vamos lá. Eu vejo que hoje a gente tem algumas tendências na arquitetura, por exemplo, prédio saudável, prédio sustentável, quer dizer, tem alguns pilares que hoje existem, tá? E tem muito, muito cliente querendo comprar isso. Só que às vezes ele não sabe de quem. E às vezes o que acontece também é que aquele profissional não está sabendo se posicionar corretamente para vender, seja um projeto sustentável, seja um projeto eólico, e assim vai, tá? Nessa linha aí.
De se posicionar e se comunicar, né? Porque você falou uma coisa bem importante. Às vezes também a questão da técnica, né? De se posicionar, ok, da arquitetura saudável, por exemplo, da arquitetura sustentável. Mas o que é essa arquitetura sustentável? O que é essa arquitetura saudável? Porque às vezes o cliente, as pessoas, uma família ou um escritório corporativo, ele até sabe que ele precisa, né? Tem algumas demandas, mas ele não sabe que nome que se dá, né? Qual é o nome? Né? Então, essa comunicação, né, essa comunicação ela não pode ter um ruído, precisa ter uma linha que seja clara, né? E isso acontece no portfólio claro. Né?
É isso aí, Gisele, você está me ajudando, desculpa te interromper, mas é assim, quando a gente está falando de você fazer o teu plano comercial, começando pelo que você vai vender, que é o teu portfólio, e entender aí já com esse, por exemplo, esse posicionamento que você falou, que eu achei sensacional isso, ou seja, se eu já tenho um posicionamento, é porque eu já estudei algumas coisas, eu estou entendendo para quem que eu quero vender. Eu estou entendendo a persona, eu estou entendendo o público, eu estou entendendo para onde eu quero chegar, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse posicionamento claro, eu tenho assim uma chance muito grande, muito rápida, de eu estabelecer uma linha de comunicação na presença digital. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente está falando agora. Se eu pegar um arquiteto que vai se posicionar com sustentabilidade, arquitetura sustentável ou prédio saudável, enfim, opa, pera lá, se é sustentável, o que, que hoje está disponível na arquitetura de projetos de, que vão nessa linha de sustentabilidade? O que, que tem hoje de equipamento que vai nessa linha de sustentabilidade? Tá? Então, isso me faz lembrar, Gisele, a necessidade que existe desse profissional já pensar numa presença digital programada. Já pensar numa presença digital com calendário editorial, que seja uma postagem por semana. Então, vamos só fazer um exercício aqui nesse exemplo. Eu estou falando de sustentabilidade, numa semana eu posso postar sobre energia solar. Numa segunda semana, numa segunda postagem, eu posso postar sobre eólico. Eu posso postar sobre reaproveitamento de chuva. E assim vai. Então, coisas desse tipo assim. Para quê? Tem uma coisa bem relevante agora, Gisele. Quer dizer, sempre foi, mas agora no digital está mais evidente isso. A partir do momento que você começa a postar, que você conhece aquilo, opa, o cliente que está vendo e está começando a te acompanhar, ele percebe que você tem uma autoridade naquele assunto. Pô, essa pessoa entende. Então, acho que eu vou cotar com ele. Então, Gisele, assim, até aqui a gente está falando rapidamente de colocar a venda na agenda da semana, né, na agenda da empresa, ter isso como alguém responsável, uma área, enfim. Ter um plano comercial para a gente entender o que nós temos de portfólio, quem que nós queremos atender. Por exemplo, quem que a gente quer atender? A gente quer atender famílias ou a gente quer atender empresas? Não é isso? Isso tem, tem um viés bem diferente de abordagem de comunicação.
Tem.
Então, até aqui, tranquilo?
Tudo
aqui nós
certo.
Estamos falando, por enquanto, aí de a gente colocar na venda no dia a dia, de a gente ter um plano, né, de a gente ter um projeto. E esse ter um projeto também, Gisele, a gente está falando já um pouco de presença digital, esse ter um projeto também passa por a gente escolher parceiros estratégicos que pensam como a gente, que eles têm o mesmo propósito que a gente, que eles querem chegar no mesmo público, ou seja, vamos juntar força com isso. Tá? Às vezes o que eu tenho é muito relevante para ele, para esse parceiro. Né? Então, assim, passar pelos parceiros estratégicos aí do projeto é muito legal. Então, é nessa linha, tá?
Bom, por falar em parceiros que estão em vários lugares, eu quero aproveitar e convidar você, que está aí em vários lugares do Brasil e do mundo, para fazer a sua colocação, seus comentários, as suas participações. Coloque aqui, dá o seu boa tarde, boa noite, bom dia, né? Onde quer que você esteja. Coloque aqui, né, o lugar de onde que você está falando, qual que é a sua realidade profissional, qual é o seu curso, qual é a sua formação. Enfim, a gente quer conhecer um pouquinho também de você. E se você tiver alguma pergunta, por favor, coloca aqui. Eu vou falando aqui para o professor. A gente vai conversando junto, não é mesmo, professor?
É isso aí, a gente vai construindo aqui, né, Gisele?
E a ideia, então, dessa parceria é justamente para que a gente possa construir juntos, porque a gente tem várias realidades nos escritórios. A gente tem a realidade do profissional autônomo, que nem sempre é o recém-formado, né? A gente sempre pensa assim, ah, não, o profissional autônomo é aquele que é o recém-formado, que faz tudo, E acaba fazendo prospecção, acaba fazendo projeto, acaba fazendo o financeiro, acaba fazendo a gestão, e nem sempre, às vezes, tem o profissional autônomo, ou mesmo aquele que acaba abrindo empresa, faz isso por 2 anos, 5 anos, 10 anos, e às vezes uma vida toda. E temos outras realidades, em que tem o profissional que já sai, já tem o CNPJ, ou o mesmo outra configuração jurídica, e cresce a empresa, né, tem 5 funcionários, 10, 20, então assim, temos várias realidades, né, que acaba tendo setorizações dentro de uma empresa e tem sim no setor comercial ou setor de marketing e vendas, enfim, e por aí vai, né. O fato é que paramos no setor, na parte de parcerias. Então, hoje em dia, essa construção de parcerias, ela é somatória, né? Ela ajuda a crescer, né? Essa é a ideia, não é mesmo?
Isso aí, Gisele, ajuda a crescer e mais rápido, né? Porque muitas vezes esse parceiro... Mais rápido, esse parceiro, eventualmente, ele já tem uma carteira de clientes que pode estar precisando exatamente do que você já tem. Uhum. Então, assim, você vai ser indicado pelo parceiro. Quer dizer, a gente sabe, né, Gisele, que na área de criação aí, a indicação é o grande vendedor. A indicação é o grande cara aí, né? Então, assim, até a gente estava conversando há um tempo atrás, né, Gisele, sobre isso, ou seja, o como que você, profissional, você está mantendo a tua rede de pessoas que te indicam. Como é que você está, de alguma forma, retribuindo a eles? Como é que você está agradecendo eles? Não é isso? De algumas coisas aí. Então, a gente aqui, já nesse plano comercial, tem uma outra coisa bem bacana de a gente fazer, Gisele, dentro de um plano, é assim, separar em 3 grandes partes o plano. Pré-venda, é a parte da preparação da venda, é a parte do, né, do estudo de clientes e tudo mais. Aí depois tem a pré-venda, depois tem a venda em si. Por exemplo, você fecha um projeto de arquitetura, você fecha um projeto de construção de obra, enfim, é projeto que leva meses, é projeto que leva alguns anos. Você está entendendo? Então, assim, o que, que você vai fazer durante esse tempo todo? Como é que você está organizado para se manter relevante, com conteúdo bacana, não é isso? Durante a venda, né? Então, a gente está falando já pré-venda, venda e pós-venda também. O que você pode ficar mantendo-se assim, presente com o cliente no pós-venda, né? O pós-venda não tem só aquela coisa da responsabilidade civil, né? Não tem só aquela coisa da lei. Tem a coisa da informação, tem a coisa do mostrar como é que faz uma manutenção.
Até, né? Porque o pós-venda também é uma prospecção.
Claro, claro. O pós-venda é o começo da próxima. Então, Gisele, assim, é uma coisa bem legal de a gente pensar isso, dos profissionais terem isso muito claro. Porque se você bem negociadinho, Gisele, eles já fazem tudo isso. Só que às vezes faz a coisa estar tá meio embolado, né? E aí, assim, aí não se para. Eu tive já a oportunidade de fazer alguns tipos de consultoria para alguns tipos de escritórios de arquitetura ou de criação, onde a gente sempre conversava sobre prospecção, e quando você ia ver, ninguém fazia prospecção. Percebe? Então, assim, tem que estar na rotina aí. E daí fazia pós-venda, também não fazia. Não, ninguém reclamou, falando, não é isso. Não é porque o cliente reclamou, não. É aquela coisa de você se manter vivo lá no cliente, tá? Então, a gente está falando...
Você me fez lembrar uma coisa, só para não perder o fio da meada, da questão da somatória de parcerias que soma carteiras, né? Uma das vantagens, né? Dentre as várias vantagens, tem essa da somatória de clientes. E aí você me fez lembrar de uma questão muito importante também, que é a multidisciplinaridade quando envolve vendas, que é a questão do jurídico, que é a questão da comunicação, do setor de comunicação, que são outros setores agregados, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, isso que me fez, né, pensar, lembrar na carteira de clientes, me fez lembrar do jurídico, por exemplo, né? Que é muito importante, né? Porque não é simplesmente, né, eu pegar a carteira de clientes, sabe, né, vou compartilhar, né? Então, quão é o financeiro também, né? Então, essa questão dos setores, né, que vendas está atrelado também aos outros setores, né? Então, como fica essa relação?
Essa colocação sua aí é fantástica, ou seja, Peraí, eu vou vender. Vou vender o quê? Vou vender tal projeto. Como é que está a precificação desse projeto? Talvez eu precise da ajuda de alguém de finanças para ter um olhar em cima desse projeto, para ver se eu estou tendo uma margem de lucro, se eu estou tendo, né, uma que mantém a empresa sustentável. Não é isso? Nesse sentido. Que nem você falou há pouco, a coisa do jurídico. Pô, pera lá. Pô, mas esse projeto, ele já está com aprovação da prefeitura? Quer dizer, tem todo um processo aí de vendas que às vezes, Gisele, é isso que eu te falo, às vezes, até nesse pré-venda, né? Às vezes o ciclo da venda é muito longo. Pode levar um mês, dois, três, seis meses, um ano, dois. E nisso, quem você muito bem falou, você envolve a empresa inteira. Tem hora que você vai envolver o financeiro, tem hora que você vai envolver o arquiteto, tem hora que você vai envolver o mestre de obra, tem hora que você vai envolver, e assim vai, né? Então você precisa construir a venda. Mas para isso, Gisele, você está me ajudando a conversar aqui, e eu entendo que essa tua iniciativa de trazer esse tema de vendas aqui ajuda muito, muito de criar na cultura da arquitetura, dos criadores e da criação, o modelo comercial. A gente tem que ter, Gisele, alguém pensando nisso aí. Tá? Então, nesse sentido aí. E isso passa pelo seguinte, Gisele: ter reuniões de vendas. É você envolver as outras pessoas da empresa em reuniões de vendas, para que outras pessoas possam opinar, outras pessoas possam tirar dúvida. Eu sempre penso assim, Gisele: tem um cara que é o responsável pela venda, né? O vendedor, o cara que é comercial e tal, mas ele representa a empresa inteira. Uhum. E aí, assim, e ele, do mesmo jeito que ele vai e consegue vender, ele pode ir e não conseguir vender. Uhum. Então, ele tem que trazer, retroalimentar a empresa nisso. Pessoal, uhum, olha, a gente foi vender, ou tivemos sucesso, foi bacana, a gente vendeu por causa disso, 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 ou não vendemos porque o cliente falou isso, 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 isso. Vamos realinhar isso aí, põe todo mundo construindo isso aí, tá? Gisele, a gente já se conhece de alguns outros momentos aí, né, de capacitação, e eu sou muito fã de simulação de venda, tá? Então, assim, quando a gente faz simulação de venda, e você faz a simulação de venda envolvendo outras partes da empresa, é muito bacana, porque daí as pessoas vão vendo o quanto que é desafiador a gente estar na linha de frente, né? Legal, Gisele, até aqui está tranquilo, a gente está falando de alguns temas aí de preparação, a gente está falando de alguns temas aí que envolve o planejamento, né? Um planejamento, um plano comercial, a gente está falando das parcerias, a gente está falando de você envolver as outras pessoas da empresa no foco comercial, no foco de vendas, não é isso? A gente está falando de presença digital. A gente chegou já a comentar alguma coisa rápida aqui, de você, a partir do momento que você tem a tua identificação de persona, enfim, das pessoas para quem você vai trabalhar, né, para o teu tipo de cliente, você estabelecer uma presença digital com calendário editorial, com uma frequência de postagens. Aqui vai uma dica bacana também, que você, vamos lá, existe aí uma métrica hoje de marketing na era digital, que é o tal do 80-20, não é exatamente do Pareto de economia, mas as postagens que você vai fazer nas suas redes sociais, por exemplo, se você fizer 10 postagens, 8 postagens não são falando de você, são falando de temas que são relevantes para o teu público. Ok? E as outras 2 postagens, aí sim você fala, aí você vai falar de você, falar como é que você faz tal coisa, etc, etc. Então, portanto, né, a gente ter aí um equilíbrio bem bacana aí. E aí, Gisele, assim, outra coisa que você está muito legal, você está trabalhando com esses temas, é que hoje existe muito conteúdo grátis, muito conteúdo relevante em vendas, em marketing digital, muito disponível de graça, tá? Então, assim, eu acho que eu entendo que o profissional, na verdade, ele vai virar um gestor. Ele virando gestor, ele vai trabalhar com várias áreas, não é isso? Então, a gente sugere que ele tenha também um tempinho aí na agenda dele, não só para vender, como a gente já falou, mas para ele estudar também o tema sobre vendas, que a coisa está muito dinâmica. está acontecendo muita novidade em vendas, está tendo muita dica, então isso aí está muito disponível.
E temos vários cursos de pós-graduação também em vendas.
É, exatamente, tem várias coisas aí que é isso que eu te falo, Gisele. Só que aí o cara tem que estar, Gisele, com o radar ligado. Ele tem que estar com foco em vendas. Eu acho que mesmo a pessoa que tem experiência em vendas, ele participar novamente de um curso de vendas vai ser fantástico para ele, porque ele vai reciclar, ele vai dividir a experiência dele com pessoas que têm menos experiência que ele, né? Por sua vez, o que a gente estava falando há pouco, né, Gisele, em outra oportunidade aí, o que, que acontece? Muitas vezes o profissional de criação, ele cai na área de vendas. Ele vem, daqui a pouco ele está na área de vendas, daqui a pouco é ele que tem que vender. Né? Então, assim, esse profissional, entender que ele não está sozinho, entender que ele tem muita ajuda que pode ser dado para ele. Né? E vocês aí são pelo menos um dos canais aí que estão ajudando eles aí.
Bom, então falamos em parceria, aí falamos nos canais, envolver outras pessoas da empresa também. Isso. Né? E aí, qual que é o próximo passo?
O próximo passo, Gisele, seria o seguinte, as pessoas também, olha só, não é, a gente sempre sugere que você faça quando você tem um plano, você tem um projeto, e você determinou uma série de coisas nesse projeto, quem que você vai atender, o que que você vai vender, quem que vai vender, quais são as condições comerciais, qual que é o suporte de comunicação que você vai ter, quais são os indicadores de vendas que você vai atrelar ao projeto, quem que você vai treinar, como você vai treinar, que tipo de treinamento é importante, um treinamento de abordagem, enfim, tá? Depois de tudo isso feito, Gisele, a dica legal que tem é fazer um projeto piloto. Porque o que que acontece, Gisele? O que que acontece? Às vezes a gente percebe, às vezes, algumas empresas fazendo uma abordagem que você vê claramente, você percebe claramente que ela não foi testada, não foi validada aquela abordagem. Então, o que que acontece? Você pega, você cria um script mais ou menos, né, um roteirão mais ou menos, joga para algum profissional lá e toca para ele fazer o projeto. Pô, daqui a pouco o cara fez uma ligação, duas, três, 10, 20, 30, e as 30 ligações não foram legais, você percebe? Ou o cara mandou um monte de e-mails que não teve retorno nenhum. Então, a ideia, Gisele, sempre é assim, é a gente pegar um grupo pequeno de empresas para fazer testes de abordagem, testes de conteúdos, testes, e aí, conforme a evolução vai acontecendo, falou, opa, peraí, esse pessoal aqui teve uma resposta mais ativa em relação a isso. Vamos seguir nessa linha. Aí você amplia um pouco o teste. Ampliando um pouco o teste, você abre um pouco a carteira de clientes, enfim, aí enfim, estabelece um cronograma específico para fazer um projeto mesmo.
E aí depois nós temos, bom, essa questão do projeto piloto é sensacional, porque às vezes as pessoas na ansiedade de querer aplicar, de querer vender, né, chegou até aqui, não, agora eu quero vender, né, e acaba não fazendo esse projeto piloto, né, acaba passando por isso de maneira muito rápida, né.
Gisele, uma dica bacana que a gente dá, quando você, até antes de você fazer o teste, depois que você fez teu plano, você validou com outros colegas da empresa, teu sócio, enfim, você validou aquele plano com eles, legal. Vamos fazer, então, simulações internas, que eu falei há pouco, eu sou fã de simulação de venda. Vamos simular aqui dentro de casa, vamos simular aqui na empresa, como é que é fazer a venda, é como é que é se colocar no lugar do cliente e colocar os nãos. Não gosto desse projeto porque está caro. Não gosto porque está caro. Não, prefiro fazer com meu amigo. Não, eu não conheço vocês. Não, vocês são muito novos no mercado e coisa desse tipo.
Bom, tá, é, então tá, peraí. Então aí vamos só rapidinho, dois minutos aí antes de terminar. Vamos falar sobre objeções.
Pô, esse tema é chique. Esse é emocionante. Esse é emocionante, Gisele.
É assim. Quando chega e fala assim, não tá caro. Não tá caro. Ó, dois, é isso que você falou, né? Não, vou fazer com o meu amigo, com o filho do meu amigo, né? Porque o filho do meu amigo né? E a outra não tá caro. Que faz?
Legal.
Que você recomenda?
Vem mesmo, respira.
Eu sei que tem toda uma técnica, né? Dois minutos,
Tem, tem.
eu sei que é difícil. Estou te colocando numa situação complicada aqui,
Vamos lá,
mas
Gisele.
vamos lá.
Mas o que é bacana, assim, primeiro é ter calma no processo, porque assim, a objeção ela existe, e se você for ver, são muitas objeções, são repetidas, recorrentes, acontece toda hora tudo igual, e etc, etc, etc. Então, qual que é a dica? É você enumerar, lista, quais são as principais objeções, tá? E é interessante assim, Gisele, quando o cliente coloca as objeções, é muito comum que ele coloque várias objeções na mesma frase. Ou seja, ele te jogou um monte de objeção, caiu no colo. E aí você fala assim, pô, como é que eu saio disso? Aí o vendedor tenta sair com resolvendo tudo de uma vez.
Normalmente, o que mais pega é que você vai querer responder, né?
Exatamente. E aí o que que a gente sugere então de cara? Respira, absorve as objeções, escuta, escuta. E principalmente de como ele você vai perceber que o cliente colocou uma, duas ou três objeções juntas, separa as objeções. Isso é uma dica bem bacana. Então, assim, primeiro, isola a objeção. Pega essa objeção. Se for isolar a objeção preço, perfeito, vamos falar só de preço, então. Depois, uma coisa bem bacana. Seu João, deixa eu perguntar para o senhor, né, falando com o cliente. Seu João, o senhor está achando que é caro ou o senhor não viu o valor? Né? Ou seja, seu João, entendi que o senhor achou que é caro, tal. Empatia é uma coisa muito bacana. Aqui tem uma dica bem legal nesses segundos aí que eu tenho ainda, Gisele. É assim, nesse contorno de objeção, uma das principais estratégias que tem, que são bem positivas e que você deve testar isso na sua empresa, com seus colegas e depois com um pequeno grupo de clientes, etc., é você fazer perguntas para o contorno das objeções. Isso são dicas bem interessantes, é perguntar mesmo, sabe? Não ficar. Porque é muito comum, quando você recebe uma objeção, você sair se justificando, você sair sem. Sabe? Não precisa. Primeiro você entende o cenário. Faz uma série de perguntas, entende assim a fundo qual é realmente a dúvida, você está entendendo? E começa a defender. Aí sim você justificar por uma característica do serviço que você faz, por um grande benefício, etc. Uma coisa bacana que tem hoje, Gisele, é assim, nas apresentações comerciais, é você já começar apresentando, que hoje, Gisele, a gente está sem tempo. Todo mundo está sem tempo, está numa correria, tá nessa coisa de reunião, reunião, reunião. Então, o que que acontece? As pessoas estão sem tempo. Então, para ela te ouvir, tem que ser um negócio muito interessante. Então, dá para a gente testar também, Gisele, nas simulações de venda, as abordagens. Pô, peraí, que abordagem seria interessante? Se eu for abordar um cliente que ele já tem um viés de sustentabilidade, se eu começar a fazer uma sondagem com ele, ou uma abordagem assim, seu João, uma economia de 60% na energia, relevante para o senhor? Esse tema é interessante? Ah, gostei, podemos falar disso? Podemos. Ou seja, eu já vou levar a economia. Uma coisa bem interessante para a gente fazer em vendas também hoje, Gisele, é assim, é valorar as coisas. Por exemplo, se eu estou falando que a energia solar vai representar em economia para ele no final do ano, vamos fazer a conta. Quanto que o senhor gasta hoje de luz? E se a gente economizar, então, 30%, isso aí vai dar quanto? X reais vezes 12 meses vai dar X mil reais por ano. Então, muitas vezes, aquela conta que o vendedor faz, que abre o olho do cliente, Zé, muitas vezes paga o projeto. Então, o que que eu estou te falando? Na abordagem, você já chegar com as entregas. E com essas entregas, a gente valorar aquilo, conseguir valorar aquilo. Mas para isso, tem que treinar, não adianta. Tem que praticar, tem que estar no trecho aí, né?
Mas você sabe que você deu um exemplo agora e eu lembrei de um caso que aconteceu comigo em uma obra em que o cliente queria economizar no projeto
Aí.
de granito, mármore, enfim, e não contratar o projeto de soleira, de bancada, enfim, né, na época. E aí pulou essa parte, né? E foi lá e depois eu fiquei sabendo que ele pulou essa parte do projeto e contratou direto o fornecedor. Né? E aí, só que o fornecedor dele não tem essa especialidade de projeto. Ele tem a especialidade de mão de obra, né? E do material. E aí teve problemas na obra, né?
E da infiltração, e, né?
Exato. De corte, de tudo mais. Né? Já começou aí, problema de corte e tudo mais. E aí eu perguntei quanto que ele gastou, né? Então ele gastou assim uma exorbitância, que com relação ao projeto era muito pequena. Então, assim, eu fiz ele calcular, né, o quanto ele gastou a mais por não ter contratado o projeto, né? Então isso que você falou, né, de calcular junto, né, de pensar junto, né, porque e essa a valorização do profissional, porque tem muito isso também, né, a valorização do profissional. E aí eu deixo aqui também, né, a questão de vendas estar atrelado muitas vezes à valorização do profissional, arquiteto, designer, engenheiro, enfim, e a tantos profissionais, né, conhecer o que o profissional faz e valorizar o trabalho, né.
Essa valorização que você está dando do profissional, olha só como ela pode ser trabalhada durante a abordagem de vendas. Porque muitas vezes o cara fala, eu faço, meu trabalho é bom, o senhor vai economizar, e para por aí. Não, a gente sempre sugere, vamos fazer conta. Então, se a gente já fizer a conta para ele, até durante quando acontecem as objeções, porque é muito caro, não vou fazer esse projeto, que não vai... aí você traz essa dúvida para ele, o senhor João, olha só, se o senhor não fizer esse projeto, pode acontecer isso, 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 que é muito comum acontecer. Por quê? Às vezes tal, 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 tal. E já tive casos que eu posso comentar com o senhor, onde o prejuízo foi de X mil reais. Percebe, Gisele? Então você vai trazendo o que a gente fala de dinheiro em cima da mesa, aí o cara vai pensando já diferente. Ele vai falar, opa, peraí, pô, é verdade, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, Gisele, acho que é bem bacana isso que a gente está falando, é de os profissionais terem uma estrutura de abordagem, saber que ele vai ter que abordar fazendo as entregas, saber que ele pode valorar as entregas, saber que existem objeções e que essas objeções elas podem ser previstas, muito mais do que previstas, trabalhadas internamente com a equipe, depois trabalhadas num pequeno grupo de clientes, etc. E aquilo, Gisele, vai criando praticamente um banco de dados, é quase que uma cola de objeções. Quando o cliente fala, é caro, opa, peraí, eu já trabalhei isso aí. Então, aqui, Gisele, aqui eu posso ter uma alternativa do fazer perguntas, é uma delas que a gente falou, falar de características dos serviços é uma coisa, falar da qualidade do produto, né, do produto específico falando, é uma outra coisa.
Problemas
falar de custo
que já aconteceram é outra.
Problemas que já aconteceram, referências positivas de outras obras, você está entendendo? Então, todo esse tipo de coisa vai construindo, Gisele, um modelo de abordagem. Você está entendendo? Isso qualquer, Gisele, é aquele negócio que a gente falou desde o começo. É você dedicar um tempo para vendas, para você se planejar, não só planejar na tua estratégia de alcance de mercado, de ir para o mercado, mas também a estratégia da abordagem, elaborar a estratégia por telefone, elaborar a estratégia numa visita presencial, quando elas voltarem a acontecer com mais frequência, elaborar esse calendário editorial nas redes sociais para dar esse suporte de comunicação é nessa linha aí.
Bom, eu agradeço demais tua participação.
Obrigado.
Eu acredito que, tem tantos segredos hoje nesse nosso programa. Foi um programa cheio de segredos. Eu acredito que não tem um segredo único. Né? A gente foi falando vários segredos, né? Elaborar agenda de vendas, envolver pessoas, ter indicadores de vendas, treinamento de pessoas, capacitação, fazer projeto piloto, fazer perguntas, pensar junto com o cliente, valorar entregas, as objeções, né? Prever objeções, criar banco de dados. Nossa, eu acho que esse foi o programa assim, que deveria ser segredos, né? Vários segredos hoje.
O pulo do gato.
Eu acho assim, né? Então eu deixo então aqui os últimos 30 segundos para você colocar aí sua mensagem final e já deixando o meu enorme agradecimento. Agradeço também a todos os ouvintes, as pessoas que participaram, e seja sempre bem-vindo quando quiser e quando puder.
Maravilha. Gisele, eu sou muito grato aí, parabéns para você, parabéns para o Uninter de estar tendo essa iniciativa de trazer o tema de vendas para os profissionais de criação. É assim, é um tema que normalmente não se aplica na escola, não se aplica em muitos lugares, então quando você vai ver, você já está vendendo e a coisa pode ser diferente, tá? Então tem muito recurso hoje que está disponível, tem muita metodologia, tem muita coisa que pode ajudar. A gente procurou aqui nesse tempo que a gente teve realmente colocar algumas coisas que têm feito a diferença, né, perdão, para os vendedores, né? Então a gente quer compartilhar. Para nós é uma honra estar com vocês aqui.
Então, novamente agradeço. Muito obrigada e até a nossa próxima edição.
Segredos da Arquitetura.